Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 19 de julho de 2021.
Anvisa libera estudo sobre terceira dose da AstraZeneca.
Em meio à crise sucessória, primeiro-ministro do Haiti diz que vai renunciar.
E máquina pública brasileira passa por enxugamento inédito.
A Anvisa liberou hoje a realização de um estudo clínico sobre uma terceira dose da vacina da AstraZeneca. A pesquisa vai ser feita com participantes do estudo inicial da vacina no país. Eles receberam duas doses do imunizante com 4 semanas de intervalo entre elas. A previsão é que essas pessoas recebam uma terceira dose de 11 a 13 meses depois de ter tomado a segunda. Vão participar voluntários entre 18 e 55 anos com maior risco de exposição a uma infecção pelo coronavírus, como profissionais de saúde. Os testes não incluem gestantes e pessoas com doenças pré-existentes, segundo a Anvisa. Ainda de acordo com a agência, a aprovação é para a fase 3 do estudo, quando se avalia a eficácia. A Anvisa aprovou ainda um estudo clínico de um remédio chamado Proxalutamida. O objetivo é verificar a eficácia do remédio no combate ao coronavírus. A Proxalutamida é a nova aposta do presidente Jair Bolsonaro contra a Covid. Ele já citou o remédio ao lado de outros, como a cloroquina, mas ainda não há estudos que confirmem que ela é eficaz contra a doença. Também hoje, o governo de São Paulo anunciou que vai iniciar um novo ciclo de vacinação a partir do dia 17 de janeiro, um ano depois da primeira dose aplicada no estado. Segundo a Secretaria de Saúde, as aplicações não seriam de doses de reforço, mas sim de proteção anual, como é com a vacina da gripe.
O primeiro-ministro do Haiti, Claude Joseph, disse hoje que vai renunciar ao cargo. O país vive uma disputa sucessória depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse no dia 7 desse mês. Joseph disse ao jornal americano The Washington Post que vai entregar o cargo a Ariel Henry, que tinha sido nomeado primeiro-ministro por Moïse. Henry deveria tomar posse no mesmo dia em que o presidente foi assassinado. Com a morte, a troca não aconteceu. Depois da morte de Moïse, Joseph assumiu o comando do país e declarou estado de sítio durante 2 semanas, medida que ampliou os poderes do executivo. Nessa segunda, ele disse ao Washington Post que se reuniu com Henry na semana passada para resolver a disputa e que aceitou entregar o cargo pelo bem da nação. Segundo a agência de notícias AFP, a troca de governo deve acontecer amanhã. Joseph deve continuar no governo como ministro das Relações Exteriores. Reportagens publicadas pela imprensa colombiana na semana passada afirmam que o atual primeiro-ministro passou a ser investigado como um dos mandantes do crime contra Moïse. A polícia haitiana, que é subordinada ao governo de Joseph, negou que o premier esteja sob investigação. Até agora, não se sabe quem foi o mandante do assassinato nem a razão do crime.
E a máquina pública federal passa por uma fase de enxugamento inédita. O número de servidores de ministérios, fundações, agências reguladoras e órgãos, como o INSS e o IBAMA, caiu no governo Bolsonaro de forma nunca registrada antes dele. Hoje em dia, fazem parte dessa engrenagem 208 mil servidores públicos estatutários. Nos últimos 3 anos, só 11.600 servidores foram contratados. A taxa de reposição de funcionários que se aposentam é a menor da série histórica brasileira. No auge, em 2007, havia pouco mais de 333 mil servidores com direito à estabilidade e plano de progressão automática de carreira, segundo dados do governo federal. A diminuição se acentuou nos últimos anos, com a aprovação do teto de gastos em 2015 e com o governo Bolsonaro. Desde a eleição dele, o executivo restringiu contratações e congelou os vencimentos dos servidores. Assim, a despesa com funcionários civis na ativa está caindo, coisa que nunca tinha acontecido. O presidente tem acenado que pode haver um reajuste antes da eleição de 2022. Em 2019, ele deu um aumento aos militares, que estão na sua base de apoio. Os salários e encargos do funcionalismo federal civil ativo e inativo nesse ano somam 335 bilhões de reais. São 2 bilhões a menos do que no primeiro ano do governo Bolsonaro. O encolhimento da máquina acelerou durante a tramitação da reforma da Previdência, aprovada em 2019, que levou a uma onda de aposentadorias. Nos últimos 7 anos, os inativos aumentaram em 42 mil.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é da Ângela Boldrini e a edição de som é da Laila Mowallen.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até!